A Palmira Baltazar tem 55 anos, é do Sabugal e está em Timor. Está na cidade de Maliana. Chegou em 2021, portanto, este é o segundo ano em Timor-Leste e esta é a primeira experiência internacional da Palmira. Vamos olhar para trás e perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez, em 2021 abraçar este projeto, deixar para trás Portugal e rumar a Timor?
Era uma vontade que eu já tinha há muito, era uma experiência que eu já vinha assim arquitetando na minha cabeça há uns anos, a esta parte, e resolvi arriscar em 2021, porque sinceramente estava assim um bocadinho saturada do trabalho da escola em Portugal, pronto, como todos sabemos, as escolas hoje em dia têm muita burocracia, e eu estava um bocadinho saturada do meu trabalho lá, digamos assim, e como eu já pensava nisto há muito tempo, os meus filhos também já estavam crescidos, portanto já trabalham, já têm a vida deles, digamos assim, portanto tinha a minha vida mais ou menos organizada para poder vir, para deixar tudo para trás, como disse, muito bem, e resolvi concorrer ao projeto. Disse, bem, é desta. E pronto, e concorri e consegui entrar no projeto. E depois não olhei para trás, já estava. E portanto, estamos sempre assim, um bocadinho de medo, não é? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Será que me vou adaptar? Será que vai ser uma boa experiência? Mas como também já tinha ouvido algumas colegas que já tinham estado cá e noutros países e que diziam que realmente era uma experiência que valia a pena ter, resolvi arriscar. Sempre tive assim um bocadinho este espírito aventureiro também, e portanto, pronto, olha, vamos lá.
E aí
E foi
está.
assim.
Já vamos saber
E
como é
aqui
que está a
estou.
correr, já vamos saber o que é que está a fazer, como é que foi ou como é que está a ser o processo de adaptação, mas esta era uma experiência que queria muito ter. Portanto, imagino que a
Muito.
expectativa que levasse na mala fosse muito grande. Está a ser melhor do que aquilo que tinha imaginado?
Muito melhor, muito melhor. E de facto isso foi, superou todas as minhas expectativas, foi ótimo, porque pronto, como eu disse, vimos sempre com alguns receios, ainda por cima estávamos a viver uma situação complicada a nível mundial, não
Com a
é?
pandemia.
Com a pandemia, e portanto havia muita gente que dizia, é melhor não ires, não é a melhor altura, e eu pensei, não, eu acho que agora é mesmo a melhor altura, porque estamos aqui, também estamos metidos em casa, pronto, tentei também saber, informar-me de como é que as coisas estavam um pouco por cá em termos de pandemia também, não é? Pronto, para não tentar arriscar assim muito. Falei com algumas pessoas que já estavam cá e que ficaram cá entretanto em 2021, porque houve muitos colegas que foram embora na altura, e houve alguns que ficaram, e eu entretanto tinha uma colega minha do meu agrupamento de escolas aí em Portugal, que por acaso resolveu ficar, não foi para Portugal, e que me incentivou muito a vir, e disse-me, podes vir, não há grande problema aqui, claro, tem que se ter alguns cuidados especiais, mas não vejo que não seja o momento para vir, e portanto acabei por arriscar e por vir, e acho que vim até no melhor ano,
Até
acho que vim
porque,
num
na
momento
verdade, a
ideal mesmo.
pandemia nos mostrou que, se estivermos à espera do momento certo, ele pode não acontecer, porque a vida está
É.
constantemente a surpreender-nos. Palmira, como é que foi o primeiro encontro com Timor? Como é que foi quando aí chegou?
É assim, normalmente costumas dizer por aqui que primeiro, quando aqui chegamos, estranha-se e depois entranha-se. Dizia muitas colegas, estranha-se realmente porque são realidades completamente diferentes. Mas como eu disse há pouco, eu vinha com algumas expectativas, mas tentei sempre, portanto, preparar-me de forma a que não houvesse um grande choque em termos culturais, em termos de ambiente, e tentei preparar-me sempre para o pior, talvez. O pior no sentido de dizer que sabia que vinha para um país com condições completamente diferentes do meu país, não é? Questões de saúde, em questões de trabalho, em questões de habitação. Portanto, eu sabia que não ia ter aquilo que eu tinha em Portugal, não é? E, portanto, tentei formatar-me, digamos assim, para
Um
tentar
cenário
viver uma
difícil.
vida mais difícil.
Preparou-se para um cenário mais difícil do que aquele que encontrou na realidade.
Sim, e de facto, quando eu cheguei aqui, claro, deparei-me com algumas coisas que me chocaram no momento da chegada, porque pronto, sei lá, há várias coisas mesmo na cidade de Dili que eu pensei que já eram um bocadinho talvez mais, já eram diferentes, que já houvesse um bocadinho mais de progresso, de coisas que nós às vezes pensamos, já é uma cidade, é a capital, já tem outras condições, de facto ainda é uma cidade onde falta quase tudo, digamos assim, não é? Mas pronto. Dentro do que é o país dos anos da independência, não é? Acho que são realmente uns heróis, porque eles têm feito realmente muita coisa nestes 20 anos, digamos assim. Mas de facto foi um choque quando cheguei, quando aterrei, o próprio aeroporto, não é? Quando chegamos, nós estamos habituados, não é? A ver aqueles grandes aeroportos, um aeroporto que não tem luz, por exemplo, não é? Que os aviões normalmente aterram a determinada horas, porque não podem aterrar de noite, por exemplo, que não há luz no aeroporto. Pronto, isto é um pequeno exemplo, não é? E portanto nós ficamos assim um bocadinho chocados com aquilo que encontramos, mas de facto quando vimos preparados para isso, acho que conseguimos ultrapassar. E depois, quando começamos a entrar no ritmo da cidade, quando começamos a ver as pessoas, a falar com elas, a ver a dinâmica da vida aqui, começamos a integrar-nos. É fácil, porque vimos como espírito, mas temos que vir realmente preparados para isso. Não
O que é
podemos
que
vir com muitas expectativas a pensar que realmente isto tem aquelas condições que nós às vezes pensamos, pronto, temos aquelas condições mínimas, às vezes não há quase condições mínimas. Portanto, é preciso vir muito preparado para a realidade que se vai encontrar aqui. Mas de facto, quando cheguei a Maliana, porque, como eu disse, eu não estou a viver em Dili, não estou na capital, estou a 150 quilómetros. Cheguei, portanto, à terceira maior cidade do país e nós, os professores, talvez, somos um bocadinho privilegiados no meio disto tudo, não é? Pronto, somos privilegiados porque temos uma casa própria com condições mínimas e, portanto, quando eu cheguei e vi que a minha casa tinha as condições básicas para viver, não estava a contar com isso, sinceramente, achei que realmente estava muito grata e que tinha tido muita sorte. Pronto, e aí, de facto, pensei que estava tudo a correr mais ou menos como eu tinha planeado.
Para além dessa surpresa, que outras surpresas ou de que forma foi surpreendida por Timor? No que toca a hábitos, costumes, cultural e socialmente falando, o que é que mais a tem surpreendido nesta experiência?
O que mais me tem surpreendido é a simplicidade das pessoas, a bondade das pessoas, o acolhimento que eles nos fazem quando nós chegamos, o valor, digamos assim, que eles dão ao nosso trabalho aqui, porque de facto sentimos, como é que eu vou dizer, sentimos-nos úteis na escola. O povo timorense acolhe-nos muito bem e dão muito valor ao nosso trabalho. Os alunos são fantásticos, são ávidos de saber, de querer ouvir as nossas experiências, tudo aquilo que nós levamos para a escola é uma novidade e é ótimo ver alunos assim motivados, aquilo que já não estamos tão habituados a ver hoje em dia aí em Portugal, as
O
nossas
professor aí é
escolas.
olhado com outros olhos. O papel do professor é diferente do papel do professor
É
na
muito
escola
diferente,
portuguesa cá.
é muito diferente, muito diferente. Nós realmente somos, sei lá. É uma experiência tão gratificante. Nós vamos todos os dias para a escola, portanto, eu estou a falar no meu caso pessoal, não é? Pronto, mas penso que as colegas que vêm e que estão 2, 3, 4 anos, terão essa mesma experiência, porque senão também não ficavam tantos anos aqui, não é? E eu própria vim por um ano, ano passado, quando concorri, pensei que ficaria um ano só. E de facto, este ano renovei o contrato com o projeto porque achei que a minha ação aqui, o meu papel ainda não estava terminado, ainda poderia contribuir muito mais para pronto, no, no, na área da educação, digamos assim, poderia continuar ainda a fazer muito mais pelos alunos e pelo povo timorense, porque eu acho que temos um papel muito importante na educação neste país.
Já
Acho que
vamos entrar dentro da sala de aula, já nos vai falar desta experiência de ensinar português tão longe do nosso país. Do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, algum que queira partilhar connosco?
os hábitos e costumes, sim, eles têm pronto, têm uma tradição muito, muito vincada, com uma cultura muito própria, que nós temos que respeitar. Logicamente, há coisas que não fazem sentido para nós, não é? que já não fazem qualquer sentido para nós, mas que para eles fazem, e nós, quando chegamos aqui, temos que respeitar e temos que nos integrar na cultura deles. Mas não tive qualquer tipo de problema de integração. No meu dia a dia, trabalho muito com a comunidade escolar, portanto, não só na escola, mas também na comunidade em si. Portanto, trabalho com as famílias, lido muito bem com as famílias que vão à escola. Vou à casa das famílias dos meus alunos, inclusivamente participei já em alguns casamentos, funerais também, pronto, um ritual que eles têm também e que cumprem com muito rigor. E, portanto, não foi um choque para mim integrar-me, nem tive qualquer tipo de dificuldade em aceitar as regras, a sua cultura. Aliás, têm rituais muito bonitos, de recepção quando chegam pessoas de fora, quando chegam entidades à nossa escola, todas aquelas danças, tudo aquilo que eles fazem é feito com muito empenho, com muita dedicação. São muito genuínos nessas coisas e isso a mim encanta-me. E, portanto, estou perfeitamente integrada, na comunidade, não.
Falou aqui de dois rituais a que todos já assistimos: casamentos, funerais.
Sim.
As coisas por aí são um bocadinho diferentes. Como é que se processam?
São.
Como é que estes rituais são celebrados por aí?
Por exemplo, em termos de funerais, eles convidam. Pronto, eu estou a falar da minha experiência pessoal, estou integrada num projeto CAF, não é? Nós estamos, portanto, temos escolas próprias, onde é ensinado, portanto, a língua portuguesa. Nem todas as escolas têm esses projetos, portanto, só existe um projeto em cada município, ou seja, em cada município só uma escola pública é que tem professores portugueses, porque depois há as outras escolas públicas, mas que não têm professores portugueses, portanto, a escola normal, timorense, que aliás não tem o mesmo currículo que o nosso, são currículos diferentes, e portanto nós normalmente somos convidados para esse tipo de celebrações e tudo com muita pompa e circunstância. Portanto, a escola é convidada, nós vamos à casa da família, nós estamos, levamos flores para oferecer, estamos com a família, algum tempo lá na casa, com toda a família deles, e portanto estamos a conviver. Os próprios funerais têm um convívio, família muito alargada, pronto, no qual nós também fazemos parte. E portanto é assim que se leva o funeral. É assim, portanto, em família, toda a gente reunida na casa da pessoa, e onde nós permanecemos durante algum tempo, onde se conversa normalmente, onde se reza, mas tudo muito natural, muito, pronto, completamente diferente do que nós fazemos em Portugal.
E os
Sim, muito
casamentos?
diferente. Os casamentos também, pronto, com muita alegria, com muita dança, com muita comida também, muita gente. Portanto, eles têm um conceito de família muito, muito forte. Portanto, a família, é tida como um núcleo de suporte, para tudo aquilo que eles desenvolvem no dia a dia, na vida e ao longo da vida. Portanto, famílias numerosas, em que todos se ajudam mutuamente, em que se há uma pessoa doente, toda a família vai ajudar, se há um problema de saúde, toda a família vai ajudar, se há um filho que vai estudar para a universidade, e claro, as famílias não têm grandes posses, não é? Muitas vezes não é possível os miúdos continuarem a estudar, e irem para Dili, para a universidade, mas aqui aqueles que vão, normalmente toda a família ajuda para que aquela criança daquela família possa frequentar a universidade, por exemplo. Portanto, é um conceito de família muito coeso. Toda a família participa em tudo, digamos assim. Estão sempre todos muito presentes. É assim que funciona.
Palmira, sente-se completamente integrada e adaptada. Não sei se, tendo em conta as diferenças que encontrou por aí, se consegue sentir em casa.
Consigo sentir-me em casa. Aliás, eu estive agora em Portugal, estivemos em Portugal 3 meses e meio, portanto, fomos em dezembro e regressamos agora só em abril. E, de facto, estamos lá. É muito bom, claro, é muito bom ir a Portugal, ver a família, recarregar energias, né? Porque faz falta. A parte emocional é muito importante. Temos que estar bem emocionalmente para estar aqui. Isso é fundamental. E de facto, quando começamos a estar lá 2, 3 meses, começamos a sentir muitas saudades disto. Eu falo por mim, eu já estava com muitas saudades de voltar a Timor. Muitas saudades dos meus alunos, aqui da minha própria casa, da natureza. A natureza é fantástica, é tudo muito simples. A vida aqui é muito mais simples. Estamos mais desconectados de tudo aquilo que é um pouco supérfluo,
E mais
digamos
conectados
assim.
com a natureza e connosco próprios.
Conosco, é uma terapia. Para mim, esta experiência funciona mesmo como uma terapia. Para além de ser uma grande gratificação pessoal, profissional, é muito bom em termos de vida. É uma vida muito mais simples.
Já vamos conhecer a cidade de Maliana, a cidade onde está. Dizia que passou algum tempo em Portugal, regressou recentemente, encontrou Timor um pouco diferente, mais bem arranjado, entre aspas, para assinalar os 20 anos da restauração da independência.
É assim, Timor está mais ou menos na mesma, não achei grandes diferenças relativamente ao ano passado, porque as coisas aqui andam muito devagar. Aqui as transformações são muito lentas, são muito lentas. Mas, de facto, eles comemoram estas datas com muita pujança, são muito briosos destas datas, assinalam estas datas com muita alegria, nomeadamente com muitos festejos, portanto, o país para, digamos assim. Tanto que hoje, por exemplo, de manhã, estivemos a assistir a uma missa às 9 da manhã com os nossos alunos. Não fomos à escola, mas lá está, participamos com a comunidade nos festejos. Estamos sempre integrados nos festejos e tivemos, portanto, uma homilia às 9 da manhã, estivemos a fazer alguns trabalhos de preparação para as comemorações amanhã também portanto, vamos estar também nas comemorações
Desta
amanhã, que é dia
sexta-feira.
20, propriamente, assim, vamos estar na tribuna com outras pessoas, com as autoridades, portanto, vamos participar em todos os festejos e, de facto, eles assinalam esses dias com muita alegria, mas é assim. As coisas por aqui são muito vagarosas, não mudam assim de um dia para o outro, portanto, não deparei com grandes diferenças.
A verdade é que acabou de chegar, digamos assim, não é? Porque este é o segundo ano em Timor, mas todos de uma determinada geração para cá acompanhamos a história deste país, muitos de nós à distância pela televisão, mas todos recordamos as imagens. Algumas delas muito tristes da história de
Sim,
Timor.
sim, sim,
Como é
sim,
que é
sim.
viver este momento agora aí? Ou seja, isto era um sonho antigo da Palmira, e acaba
Sim,
por
sim.
estar em Timor quando se estão a assinalar 20 anos da restauração da independência deste país com o qual temos uma ligação tão emotiva, tão afetiva. Como é que se vive este momento aí, Palmira?
Muito feliz por tomar parte destas festas, destas comemorações, porque de facto eu lembro-me desses momentos de acompanhar em Portugal, através da televisão, nomeadamente o massacre de Santa Cruz, do cemitério de Santa Cruz, portanto, e outros episódios que eu fui acompanhando na altura e que de facto nunca pensei poder vir aqui um dia, estar aqui, não é? E ver aqui, em loco, digamos assim, alguns monumentos, falar nomeadamente com pessoas que viveram esses momentos e que contam realmente a história na primeira pessoa. Encontramos muita gente a contar a história ainda desses factos. E, por exemplo, visitar o Museu da Resistência foi um momento fantástico, um bocado triste, digamos assim, porque deparamos ali com toda a história muito sangrenta, não é, do país. Mas, de facto, sinto-me uma privilegiada, porque, sei lá, tinha a ideia de fazer uma experiência no estrangeiro, mas não tinha propriamente a ideia de vir para Timor, propriamente dita. Portanto, tinha a ideia de sair, mas podia ser para Timor, podia ser para a África. Pronto, foi para Timor e, de facto, sinto-me muito grata, muito privilegiada por poder estar aqui e ver e falar com as pessoas sobre isso. E, de facto, ir, por exemplo, ao cemitério de Santa Cruz, o facto de caminhar pela capital e ver alguns monumentos e perceber as coisas no local é completamente diferente, faz-nos ver as coisas com um olhar completamente diferente do que estarmos aí à distância, não é? E, portanto, é um privilégio, é muito bom,
E é
é muito
também um
bom.
privilégio
E,
estar a ensinar português tão longe do nosso país.
sim, um privilégio mesmo, um privilégio mesmo, ter aquelas crianças tão pequeninas, porque eles começam no jardim de infância, têm uma rede pré-escolar muito bem montada, por acaso, até me surpreendeu, foi até uma das coisas que me surpreendeu, porque todas as crianças frequentam o pré-escolar a partir dos 3 anos. É pena que os projetos, como eu disse, não estejam em todas as escolas timorenses, portanto, é incomportável porque seriam necessários muitos, muitos, muitos professores e muitas instalações, e, portanto, é impossível, neste momento é impossível, mas, de facto, é um privilégio estar com crianças de 4 anos, como eu estou, por exemplo, e vê-las com uma vontade de aprender a falar outra língua, a falar português, neste caso, e ver a facilidade que eles têm realmente de aprender a falar português. Eles têm uma capacidade auditiva fantástica e isso realmente dá-nos assim uma motivação, pronto, para continuarmos no projeto e para
Acredito
continuarmos
que
a
sim.
fazer isso, né? É
Consegue-se
fantástico mesmo, é.
ouvir o seu entusiasmo na voz. Vamos dar uma voltinha pela cidade de Maliana. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
Então, eu levava, portanto, a conhecer os Arrozais de Maliana, que tem quilómetros e quilómetros de arrozais, lindo, uma paisagem fantástica, onde se vem pela manhã muitos, muitos, muitos trabalhadores a ceifar aquele arroz, aquelas montanhas sagradas, ao fundo dos Arrozais, com um céu lindo, azul, logo pelas 7 da manhã, quando eu vou para a escola. Levaria-vos também a conhecer todo o município de Bobonaro, portanto, Maliana pertence ao município de Bobonaro, onde existem também umas piscinas com água quente e água fria, mas aqui uma pousada também, perto aqui da casa dos professores. Também vos levaria a degustar algumas iguarias timorenses em dois ou três restaurantes típicos aqui da cidade de Maliana, portanto, dentro daquilo que existe aqui. Não poderíamos deixar de visitar o mercado de Maliana, com todas aquelas cores, com todos aqueles cheiros daqueles produtos que são cultivados aqui, que fazem um mercado multicolor lindíssimo, com toda aquela música que se ouve quando passeamos pelo mercado. Portanto, tudo isso é fantástico de ver, os sons, as cores, os cheiros, portanto, tudo isso é característico aqui da cidade de Maliana. E as escolas, claro, dar um passeio pelas nossas salas, pelas nossas escolas, muito interessante, pronto, não, temos uma biblioteca também, que funciona também na nossa escola, portanto, é assim, não há muito, muito, muito para ver nestas cidades, pronto, mas dentro daquilo que é mais característico, seria isso,
Aqui ficam
seria uma
algumas
voltinha para estes sítios, sim.
Sugestões. Palmira, este é um projeto para durar quanto tempo? Portanto, já nos disse que a ideia era ir um ano, acabou por renovar.
Sim.
Então, e agora? Quando olha para o futuro, vê-se aí durante mais quanto tempo?
É assim, eu não sei muito bem, pronto, estou sempre naquela expectativa de não querer sair daqui, pronto, vontade de regressar ao país, é verdade, pronto, é o nosso país, mas tenho realmente, não sei, acho que Por enquanto, mais um ano, dois, vou tentar ficar por aqui, talvez depois noutra cidade, porque normalmente vamos mudando de 2 em 2 anos de cidade, vamos rodando, digamos assim, entre escolas. Mas pronto, o meu filho costuma dizer que, oh mãe, eu acho que tu nunca mais voltas para Portugal. Eu acho que tu estás apaixonada por Timor e tu nunca mais voltas para Portugal. E eu às vezes não quero acreditar muito nisso. Digo, ah, não, não, fico mais um ano ou dois. Mas já não
Parece que
digo
ele tem
nada, o meu
alguma
filho é
razão.
capaz de ter razão.
Oh, Mira, e qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 2 anos?
A maior aprendizagem é que realmente nós conseguimos desafiar-nos, conseguimos ter uma perspectiva de vida e fazer coisas na nossa vida que às vezes imaginamos que não seríamos capazes. E isto realmente é desafiante. Nós conseguirmos, por exemplo, trabalhar com poucos meios, não é? Sermos muito mais criativos. Portanto, isto é uma aprendizagem, é pôr-nos à prova todos os dias e realmente nós descobrimos capacidades que muitas vezes pensamos que não temos. E temos. E somos capazes de passar por determinadas situações que à partida pensamos, ah, não, eu nunca seria capaz, eu nunca me iria adaptar, eu nunca conseguiria sobreviver com estas condições. E de facto, nós somos, temos capacidades que às vezes não descobrimos. Temos que sair fora da caixa, temos que sair da nossa zona de conforto. Todos somos capazes. E isso realmente é o maior desafio, é provar a nós próprios que somos capazes de fazer coisas fantásticas e podemos sempre fazer alguma coisa pelos outros, podemos sempre ajudar a tornar o mundo um bocadinho melhor. Neste caso, Timor, ajudar Timor em algumas áreas. E eles precisam de nós aqui. E isso é muito gratificante.
Saudades de Portugal. O que é que sente mais falta do nosso país?
É assim, o que sinto mais falta do nosso país, talvez a parte cultural. É aquilo que me faz mais falta, porque pronto, aqui estamos, não temos espetáculos, não temos concertos, não temos teatro, e portanto, eu que sou uma pessoa que gosto muito de assistir a todos esses espetáculos, pronto, sinto um bocadinho falta realmente dessa parte cultural. Sinceramente, é aquilo que eu sinto mais falta. Do resto, sinceramente, das comodidades que tenho em Portugal, não sinto grande falta disso. Porque nós também estamos aqui tão ocupados com a escola, com aquilo que temos que fazer, com aquilo que podemos fazer mais e mais e mais, que não sinto grande falta daquilo do dia a dia lá, dos centros comerciais, do carro, do. Não. Não sinto falta, sinceramente não sinto. A parte que eu sinto mesmo mais falta é a mesma parte cultural. Claro, a família, mas isso já é óbvio, não é? Do meu animal de estimação também, pronto, também sinto muita falta, mas pronto, isso é demasiado óbvio, não é? Pronto, é normal.
Faz parte da
Agora,
experiência.
o resto não é, o resto não sinto falta de grandes coisas. Não, porque eu acho que aqui tenho o básico e o fundamental para eu viver o meu dia a dia. Sou feliz assim.
Tão bom.
Não preciso muito mais.
Palmira, só falta
É.
uma palavra. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos 2 anos, qual é a palavra que melhor resume a história que está a escrever aí em Timor-Leste?
Eu acho que é gratidão mesmo. Gratidão. Gratidão, porque, como eu já disse há pouco, acho que nem toda a gente tem o privilégio de poder ter uma experiência destas. Nem todas as pessoas reúnem condições ao longo da vida. Muitas vezes gostariam muito de ter uma experiência destas, porque há muitas colegas minhas que gostariam muito de estar aqui no meu lugar e não podem estar. E eu realmente tive o privilégio de poder vir, de me ter adaptado, de estar a passar uma das melhores fases da minha vida, em todos os aspectos,
Uau.
e por isso estou grata. Por isso estou grata, porque tive essa possibilidade e sei que nem toda a gente a poderá ter.
E que assim continue. Muito obrigada, Palmira Baltazar. Está na cidade de Maliana, em Timor-Leste. Timor-Leste que esta sexta-feira assinala os 20 anos da restauração da independência. A Palmira é uma portuguesa no mundo desde 2021.